agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O Muro de Berlim.
Vamos lá.
De 1961, lembrando, dia 13 de agosto é hoje.
Sim.
Esse episódio está sendo lançado dia 13 de agosto. Começava a construção desse grande muro aí que divide opiniões, literalmente. Olha aí minha piada aí, ó.
É humor, né?
Humor e conhecimento, só aqui no História dos Príncipes. Bem, o Muro de Berlim, ele estava sendo construído, cara. E esse muro, ele vai ser, né, oficialmente, vai começar a construir em 1961. Mas, né, a gente sabe que o muro, ele vai ser apenas uma oficialização de uma divisão que já existia, né, tanto na Alemanha quanto no mundo todo, que é a divisão entre dois grandes blocos de influência. De um lado, defendendo a democracia, defendendo a liberdade econômica, defendendo o capitalism, estava a águia dos Estados Unidos sobrevoando. E do outro lado, lado oriental, defendendo a igualdade, defendendo a socialização dos meios de produção, defendendo um pouquinho de ditadura ali, se for necessário. É, tem que ser.
Estava... Um pouquinho.
Só um pouquinho, coisa nada. A pessoa também chora com três unhazinhas arrancadas com a ditadura. É, coisa horrível que eu tô falando, brincando, gente, pelo amor de Deus. Estava lá a União Soviética, assim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo defendida pelo menino, vai ser vários, né? Vão ser inclusive o Stalin, que é o principal aí desse rolê, né? O grande ditador da União Soviética.
Vitor, pergunta: botaram agora pra te escolher, pra que lado tu vai? Tá em cima do muro, vai, tem que pular pra viver o resto da vida.
Ah, vou. Muro de Berlim, tá? Tô no Muro de Berlim.
De Berlim.
Tá. Em que ano que estamos?
1985.
Então eu vou pro ocidental, cara. Eu vou pros capitalistas. Eu vou beijar meu boné do MST e vou jogar pro lado oriental e vou pro lado ocidental, cara. Não dá não, que é isso. Não tem como.
Mas em qual momento da história tu iria pro outro lado?
Acho que no começo, né? Nos primeiros anos de Guerra Fria ali, né? Principalmente, sei lá, década de 60, 70. 70 acho que não, mas 60 ali até. Eu acho que ainda há uma competição. Ainda é no X1. Ainda não sabemos.
O início de um namorinho bom, né? O namorinho
isso,
bom.
Isso, é. Aquele iniciozinho de namoro, né? Quem nunca viveu. É. O que tá acontecendo?
Aquele
mas era o início.
Socialista.
Mas era o início das ideias, né? De como que o mundo... Porque assim, cara, a partir dos anos 80, ficou claro o que ia acontecer. O socialismo perdeu. A partir dos anos 80 era só uma questão de tempo. Mas na década de 60, cara, a possibilidade do mundo ser completamente socialista era uma possibilidade real.
Por que que tu acha que perdeu?
É, existem várias explicações. Eu vou, com certeza, eu não vou me expressar o suficiente aqui hoje, mas uma coisa é fato. O socialismo, ele não produz materialmente uma qualidade de vida tão boa quanto o capitalismo. Materialmente.
Ah, então tu acha que todo socialista é vagabundo?
Não acho isso. Mas alguns são. Tenho até amigos. Mas eu acho que o capitalismo, ele gera bens materiais, né? Produtos. E esses produtos são muito mais, como é que eu posso dizer? É muito mais fácil de você cativar uma jovem criança alemã se você fizer aquela velha propaganda do eu tenho, você não tem.
Resumindo, o capitalismo tem crueldade, mas tem PlayStation, né?
Exatamente. É a famosa, socialismo é muito bom, mas TV de 4K, pô. Tá ligado? É foda.
É outro negócio, né?
Exatamente. Só que aquilo, né, cara? Eu já falei isso aqui nesse podcast, mas eu quero deixar claro novamente, cara. O que faz a gente cogitar o capitalismo, defender o capitalismo da maneira que ele for, é que a gente tem uma casa, a gente tem uma condiçãozinha, né? E você, a gente tá aqui agora gravando, olha que bonitinho. A luz vai ser paga, o computadorzinho gravando, bonitinho, ok. Se a gente estivesse em condição de rua, pô, não tem discussão. Entendeu? A discussão acaba ali. A discussão acaba porque a quantidade de moradores de rua em países socialistas é, assim, pífia. É muito pequena mesmo, o que é uma puta vantagem. Entendeu o que eu quero dizer? Não é, eu não tô falando aqui que, ah, então vai pra Cuba. Eu consigo ouvir os dígitos agora, vai pra Cuba. Eu adoraria, Mas eu sei que a minha condição de vida, a minha classe social, ela é melhor aqui no mundo capitalista. Uhum. Entendeu? Então, é. Só que se eu fosse uma pessoa muito pobre, pra mim seria melhor o oposto. E foi a sorte que me jogou aqui, né, cara? A sorte que me jogou nesse sistema. Ah, Vitor, você estudou muito, você trabalhou muito. Muito é forte. Né, cara? Tem gente que trabalha muito mais. É, e mesmo assim não consegue chegar perto das condições materiais que eu tenho. Parece que eu sou ricão, né? Sou bem pobre. Ah, tá?
Claro. Dinheiro é papel, o negócio é festa.
Mas enfim, mas o lance é esse, né? Eu acho que a gente tem que entender que a nossa vida pessoal, inclusive, não pode ser parâmetro social, né?
Claro.
Você tá falando claro de verdade ou você tá sendo irônico?
Eu tô falando claro, é que eu gosto de falar com o tom irônico pra te deixar confuso.
Muito bem, cara. Mas e você? Vamos lá. Agora eu quero saber de você, então, cara. Você, porque você é um líder espiritual, você... Um montão de coisa. No episódio
anterior eu falei, eu sou líder espiritual. Não, eu claramente tendencio mais para o capitalismo.
Claramente é muito forte, Nick.
Todo Estado precisa de poder de Estado também, algumas coisas e tal. Mas eu acho que eu tenho uma tendência mais para o capitalismo. Eu acho que existe um muro de Berlim na tua cabeça e não na minha.
Muito filha da puta, né, cara? Ele é, pô.
Mas é verdade, é que eu acho que na tua cabeça o muro tá aí.
Será que tá, cara?
Eu acho que tu acredita que o capitalismo resulta extremos positivos e extremos negativos maior. Isso se passa pela tua cabeça. Mas também se passa pela tua cabeça a empatia da desigualdade. E acho que ela pesa muito na tua matemática. Assim, eu tô supondo que se passa pela tua cabeça, né?
E se você souber, me avisa aí, que eu nunca entendi muito
bem. É isso que eu disse, cara. Conflito.
É, esse conflito, com certeza, ele é bem claro, que o capitalismo, ele gera bens materiais que podem gerar igualdade, tipo, os avanços tecnológicos gerados em sistemas capitalistas são muito grandes, e esses avanços eles geram, às vezes, eles acabam com pobreza em vários aspectos, em vários momentos, né? É óbvio que se eu puder falar pra você qual que é, assim, o melhor de todos, eu vou falar um meio termo. Acho que todo mundo vai falar. Só que a discussão é quem que vai riscar a linha definindo o que é o meio termo.
É, nem sei se todo mundo ia falar o meio termo, porque eu acho que existe bastante a galera que não é do meio termo. Eu acho que existe bastante pessoal que foda-se o capitalismo, é uma parada que gera... Ah, entendi. E, no contrário, também foda-se qualquer intervenção do Estado. Melhores épocas foram de livre mercado e gerou mais riqueza e caralho a quatro e trouxe os pobres pra cima também. Eu acho que cada vez mais tem essa galera.
Sim, eu entendo, mas eu ainda acho que é uma linha. Porque, por exemplo, ok, o cara fala, ah, eu quero Estado pra, sei lá, organizar a sociedade, né? A pessoa de mais esquerda, um socialista, fala, ah, eu sou a favor da sociedade seja organizada e o Estado, ele entre e, sei lá, aumente o imposto se necessário, mas diminui a desigualdade. Ok. Agora, se esse Estado entrar sua casa e roubar tua televisão, tu vai falar, opa, peraí, Estado demais, entendeu? E a mesma coisa se aplica ao oposto, tirando ANCAP, porque, mas aí ANCAP eu tô falando de coisa séria aqui, é o oposto, ok, você não acredita em Estado tem que ser mínimo, beleza, mas qual é a sua definição de mínimo?
É.
Se eu roubar tua família, você acha que não tem que ter polícia, por exemplo?
Não tem que ter bombeiro?
É, exatamente.
Guarda de trânsito, quem vai fazer as estradas?
É isso, o que acontece é que pra essas pessoas que a gente intitula de liberais, a linha do bom senso, podemos assim dizer, do equilibrado, é uma linha que pra mim é bem mais à direita, por exemplo. É que a galera fala muito disso, né? Ah, o ideal é o meio termo. Nós temos que procurar o caminho do meio, né? Acho que tem uns Rastafari que falam as paradas assim. É sim, mas todo mundo tá procurando o caminho do meio, tá ligado? O tempo todo. Só que o caminho do meio pra algumas pessoas, pra você, é radicalismo.
É verdade. Eu sei que esse assunto tocou teu coração.
Eu sempre fico tocado, Nico. Todos os segundos da minha vida.
Eu sinto que o muro de Berlim na tua cabeça tá tremendo. Tá tremendo. Ele não vai, ser, não vai cair, mas tá tremendo. Ele tá... Eu acho que o Vitor, líder político, tá nascendo.
É, não. Moleque, você não tem noção da quantidade de treta que eu arranjo por causa disso, cara. Que é muita gente que fala pra eu me candidatar. É que cidade pequena, né, cara? Candidatar em vários bagulhos. Nossa, mano. Nossa, líder político é o caralho.
Tu ia se dar bem nos debates, eu acho.
É, não, debate sim, mas não quero...
Eu acho que é meio fácil te irritar. Eu acho que o cara que... Eu acho que eu entendo alguns botões. Já, eu não toco neles, mas eu acho que. Eu acho que se eu fosse teu adversário político, eu ia chegar um momento que eu ia falar: viu? Vocês querem votar numa pessoa que não tem controle? mas não sei. Tempo dirá. Vitinho 1349.
Não, não. Pelo amor de Deus. É, mas enfim, vamos voltar a falar de história, por favor.
Porque... Muro, um muro, essa muro, porra, esse muro, muro. É. Fizeram em 60? Quando é que é?
Na verdade, o muro, ele vai começar a ser construído, né, no dia 13 de agosto de 1961, mas a Alemanha e Berlim, vou falar sobre isso agora, já eram divididas. Por que que eu falei os dois? Porque existem duas divisões no grupo do ZEP, do História pros Brother aí que a gente tem, eu mandei pra você uma imagem. Uhum. A primeira imagem de cima, que é tipo uma coisa real, é a divisão de Berlim. Certo. A cidade de Berlim tinha essa divisão. A cidade de Berlim tinha essa parte azul clara, que é a parte capitalista, parte ocidental, e a parte mais vermelhinha, né, que tem o símbolo da União Soviética, é a parte comunista, né, a parte que a gente vai chamar de Alemanha Oriental. Uhum. Então é isso. Aqui nós temos duas Alemanhas, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Só que abaixo, no mapa abaixo, coloridinho que você tá vendo aí, nós temos uma divisão da Alemanha agora. Então, olha só, você tá vendo que na parte vermelhinha, que tem um pequeno pedacinho coloridinho ali, uma partezinha amarela. Na parte vermelha tem uma partezinha amarela, tá vendo? Pequenininha. Uhum, uhum. Então, isso daí é Berlim. Então, nós temos uma divisão da Alemanha e nós temos uma divisão lá em Berlim. Só que Berlim fica na Alemanha Oriental.
Que confuso.
Confuso mesmo, sim, sim, sim.
Pô, imagina pros caras que moravam lá.
Não, várias famílias foram separadas. Várias famílias se dedicaram a vida a tentar ir pro outro lado. Porque no início, como eu falei, né, na década de 60, ficou naquilo, ah, meu lado é melhor que o seu, ah, meu time é melhor que o teu, né, aquela velha briga de torcida como sempre. Os anos foram passando e começou a se tornar uma parada tipo assim, cara, não, não, o lado ocidental é muito melhor, tem que ir pra lá. Só que aí começou, tipo assim, a virar um problema. Pra você ter uma noção, cara, 75 mil pessoas, é o número estimado, tentaram ou conseguiram sair do lado oriental pra ir pro lado ocidental. É gente pra caramba, cara.
E é o contrário, será que foi alguém? Deve ter um pouco, mas alguém, mais pra ver família, né?
Acho
que
isso. Foi, aconteceu, mas em sua grande maioria eram motivos familiares, tanto porque você podia, entendeu? É, você podia simplesmente sair do lado capitalista, do lado democrático. Isso sim é uma boa crítica ao comunismo e tudo mais. Você podia sair do lado democrático e ir pro lado do socialista. Você podia fazer isso. O oposto que era crime, entendeu? O oposto que é o problema, que tá o desafio. Tem lá, tinha um código penal bonitinho lá, colocando que você poderia ser preso por até 2 anos, se você fosse um desertor. Saísse da Alemanha Oriental e fosse pra Ocidental. Tanto no caso da Alemanha, quanto no caso de Berlim, especialmente. Então,
Aí a gente vai ver que tá errado.
É isso daí. A gente vê quando chega nesse ponto, cara.
É o popular relacionamento abusivo, né?
Pô, se tu me largar... Eu sei o que é melhor pra você.
Se tu me largar, tu vai ver o que vai acontecer.
É isso daí.
Pá, né? Vai te fuder, Alemanha.
Alemanha Oriental, né? Vamos lá.
Toda Alemanha. Generalizar, já fiquei de cara com os dois lados.
Muito bem, cara. Mas enfim, nos anos 60 começa a construção, só que no começo era apenas uma cerquinha de arame, entendeu? Uns murinhos de concreto, uns blocos, assim. Não era nem uma parada muito grande. Foi só uma divisão ali, mais ou menos. Aí, a partir dos anos de 1965 ali, a galera já começou a colocar umas cercas de arame, porque a galera começou a vazar, né? Opa, vamos ter que dar uma caprichada. Aí, nos anos 70, já virou um muro grande de concreto melhorado já. Uma parada bem, bem, bem grande. E aí, cara, na década de 80, que é bem na reta final aí do Muro de Berlim, já tá quase sendo destruído, tem essa imagem que eu mandei pra você aí, no grupo do História pros Brother, que é Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Tipo assim, o muro, ele é uma área gigantesca, entendeu? Tipo assim, você tem um muro, aí um terrenão, com guarda, com arame farpado, um montão de coisa, aí outro muro do outro lado. Então você tem ali, é como se fosse um terrenão que dividia os dois.
Ah, e quem é que cuidava? Os dois lados? Cada um do seu?
Os dois lados, isso, os dois lados, mas majoritariamente oriental. E aí, né, cara, a partir dos anos 80, o mundo inteiro vai sofrer, como é que eu posso dizer, esse movimento anticomunista, né? Várias estátuas do Lenin, do Stalin vão ser derrubadas pelo mundo inteiro, pelo mundo socialista, né? E a gente tem até um discurso do Ronald Reagan, que tem a famosa frase Mr. Gorbachev, tear down this wall. Que ele fala assim, o Gorbachev, que era o presidente da União Soviética na época, derrube esse muro. Em 87 ele fala isso, chegando já no finalzinho, o muro vai cair 2 anos depois, em 1989, e ele, né, com muito discurso, com muita manifestação, a população o tempo todo, os dois lados pedindo pra acabar com o muro, né, é importante lembrar disso, que não era, no começo, como eu falei, década de 60, tinha vários alemães orientais que se amarram. Agora, passou disso, década de 70, 80, os caras parou de se amarrar. Os caras estavam assim, não, o outro lado é muito melhor, assim. E aí vai vai ter um montão de galera tentando fugir com um balão, tá ligado? Os caras vão subir num balão, assim, vão passar pro outro lado. E tinha umas construções, poucas, mas tinham, que uma parte ficava numa Alemanha e outra parte ficava em outra Alemanha. Então era umas construções que, tipo assim, tinham guardas lá esperando a galera fugir. Então, assim, nossa, foi uma sujeira, cara.
E será que era um que nem tu falou ali, tu podia pegar até 2 anos, né? Mas será que era um lance tão rígido assim? Ou será que era meio que uma infração de trânsito e tu tinha uns brothers e se tu fosse, tivesse uns contatos, rolava assim?
Ah, sim, com certeza sempre tem contato. A União Soviética, ela foi conhecida por corrupção, tá ligado? É, eu tenho um professor que trabalha comigo, o... esqueci o nome dele, Cezinha. O Cezinha, tadinho, Cezinha. Cezinha é um senhor de idade que ele morou na União Soviética há muitos anos, morou acho, uns 15 anos, e ele, né, só confirmou o que todo mundo já fala pra mim, assim, que se você fosse membro do Partido Comunista na União Soviética, que era tipo 30% da população, então era bastante gente, você tinha várias regalias, e aí você, pô, podia meter o louco. Era uma parada bizarra, cara, não, a gente tem que parar de romantizar os bagulhos, tá ligado? Não tem nada de bonito, não. Acertou em vários pontos, errou em vários outros. Então, eu acho que, assim, corrupção, tipo, ter uns contatos, com certeza você desenrola assim. União Soviética, filho.
Que tamanho era esse muro, mais ou menos?
Não tenho a dimensão, mas ele pegava a cidade toda.
Então devia ser grande. Era
sim,
grande.
Sim, não é? Exatamente. A cidade toda era cortada. Como eu falei, assim, você tinha muita gente trabalhando só pro muro. Sabe, boa parte da economia da Alemanha Oriental vivia em volta do muro. Sabe aquela cidade pequena que tem uma empresa gigante? Então era isso daí.
Trabalhar no muro, cara. Que troço mais ridículo, né? Tu trabalha pra as pessoas não irem de um lugar pro outro, sendo que isso é tipo uns parentes. Ou... ah... a humanidade faz uns troços que é pra fuder, né?
Tem uma galera que olha, que é muito nostálgica, né? Que olha pro passado, vendo coisas lindas. Nossa, aquela época. Tipo, eu acho que a gente tem que entender que o mundo é outro. E que as soluções têm que ser outras. Porque as soluções que deram errado no passado não podem ser repetidas. Caso da União Soviética toda como um todo, mas o Muro de Berlim, ele é emblemático mesmo. Porque esse caso da galera fugindo, 75 mil pessoas fugiram de um lado pra ir pro outro, não significa nada. Vamos ignorar essa parte e vamos defender as nossas ideologias que a gente aprendeu no DCE da faculdade? Pelo amor de Deus.
Eu acho que o discurso de quem defende o lado não capitalista do muro e tal é que foi um experimento com falhas e que essas falhas deveriam ser corrigidas. Eu acho que esse é o discurso, não é?
Sim, sim, o discurso é esse, mas existe uma coisa...
eu não concordo, né? Só pra deixar claro, eu quero que se foda. Mas,
mas existe uma coisa nesse movimento aí, na esquerda, podemos dizer, uhum, que é a exaltação da figura.
Tipo o quê?
Eles procuram figuras pra exaltar, que é uma coisa que eu sempre tive muita treta.
Não é o que todo mundo faz? Não é uma, você acha que isso é exclusivo de...
A quantidade, eu diria que sim. A quantidade, eu diria que a esquerda, ela procura grandes heróis pra se inspirar, o que é compreensível, mas acaba, enfim, né? Criar herói é um problemaço, né, cara? Você acaba não vendo os erros dele. Então eu acho que a gente devia olhar menos pra essas figuras como infalíveis. A galera tenta, por exemplo, cara, a quantidade de gente que tenta justificar as mortes em revoluções é muito grande. Porra, Che Guevara matou gente. Aí você quer justificar todas as, sabe? Não, mas naquela época, não, ele tá errado, ok, é isso, ele errou e ponto. Entendeu? A galera não fala isso. Cara, se, eu escuto te falando, a galera que é de esquerda me ouvindo falar isso, nossa senhora, vai me xingar mais do que a galera liberal. É bizarro, cara. O mundo é muito doido, Nick.
Te xingar com o argumento de
que eu tô divulgando umas ideias que serão mal interpretadas pela população. E porque eu não tô falando... porque, Níquel, tem uma galera que trata a população como idiota, sabe? Isso é outra crítica muito boa. Que não acha que a população tenha conhecimento pra saber o que ela quer, pra saber o que é melhor pra ela.
Tu acha que tem?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que só a população vai poder dizer.
Baseado nas últimas eleições, tu acha que é a população...
Sim, cara. Eu acho que sim, cara. Infelizmente, eu acho que se a população não aprende, vira uma bomba relógio a solução, entendeu? Se a população não aprende de fato quais são os problemas, né? Por que é ruim eleger fulano em vez de ciclano? Se ela não passa pelo problema, ela não entende, cara, não é momento, entendeu?
Faz parte da curva de aprendizado.
Exato. Infelizmente, cara, é doloroso, mas não existe educação que seja etérea. Você não vai educar fácil.
Eu sendo a voz da esquerda no momento. Tu acha que, no caso dessa experiência mais socialista lá da parada ali, tu acha que também não pode ter essa mesma curva de aprendizado?
Como assim? Daqui a, sei lá, daqui a vários anos, a galera queria voltar a ser...
É, porque beleza, tem o lado do muro lá que não deu certo. Não só o lado do muro, mas teve vários experimentos sociais desse tipo que não deram um resultado muito legal.
Sim.
E aí o argumento de muita gente foi o que eu falei anteriormente, que tem que talvez seja encarado como um experimento que não deu certo, e não o formato, não o template da parada.
Entendi, e derrubaram tudo.
Né? É, e beleza, e agora tu tá falando de que a população tem que, abre aspas, aprender com seu erro, sei lá, tipo, evoluir e ter todo o conhecimento. Por que não pro outro argumento também? Por que não pra experiência do lado não comunista do muro?
Ah, cara, eu acho que pode sim, só que se a galera preferiu, o que eu quero dizer, galera, é que o termômetro tem que ser a população mais pobre, entendeu? A camada mais pobre da sociedade que tava fugindo, tá ligado? Você tem soldados da Alemanha Oriental fugia pro outro lado, tá ligado? Tipo, cara, peraí, e aí você quer insistir nisso? Não, cara, tem uma coisa errada pra caramba. E aí eu não acho que vale a pena a gente querer, né, enfim, exaltar aquele momento, só porque aquele momento ele é um pouquinho parecido com a sua própria ideologia. Eu acho que a gente tem que aceitar os erros, entender que naquele momento não funcionou e tentar construir algo que seja baseado no hoje, não no ontem, né, no passado. Uhum. Que eu acho que a galera fica muito presa ao passado e ignora, negligencia a opinião da população hoje. Por exemplo, né, hoje a grande parte da camada pobre da sociedade é, como a gente conversou no episódio passado, é evangélica.
Uhum.
Vamos fingir que isso não existe? A esquerda finge que não existe. A esquerda acha que não, mas isso aí... Cara, não, cara. Se você não representa, se você não tem um líder evangélico representando a esquerda não vai falar com a população evangélica. Ponto. É complicado, lógico, mas se você... Mas ninguém... A gente não pode ser um emaranhado de ideias iguais, cara. A gente não pode ser somente um perfil de pessoa que quer dominar e que quer fazer o bem pra todo mundo. Não, tem que ser um conjunto de pessoas que pensam diferente. E enquanto a esquerda não mostrar que ela pode pensar diferente, que é isso claramente o que a esquerda faz, a esquerda, ela impõe a sua própria visão muitas vezes, enquanto a esquerda não mostrar que ela pode sim ser democrática, que ela pode sim ter uma visão religiosa, que ela pode sim respeitar o que os outros pensam, a esquerda não vai ganhar nada. E a esquerda vai continuar sempre vanglorizando as mesmas revoluções na década de 60, década de 80. E aí, meu amigo, já dizia quem é mesmo? Lulu Santos, assim caminha a humanidade.
Tá, o que mais?
Cara, mas tem umas curiosidades aqui sobre o Muro de Berlim,
ah,
que eu me preparei no dia que eu gravei esse episódio. Pra eu...
Vamos ser sinceros com a audiência.
Tá, cara, a gente se embolou e a gente entregou um bruto, né? Um arquivo inteiro do tamanho menor do que ele deveria. A gente tá no futuro, pra você não faz diferença, mas pra gente faz toda a diferença.
Contextualizando ainda melhor, os episódios são pra ter 31 minutos, cara. E aí a gente gravou e achou que tinha muito mais. E aí a gente foi ver e tinha 25. Aí a gente tá no futuro, voltando dark pro passado, com esse negócio no meio do episódio, ou no fim, a gente não sabe também como o editor vai colocar. Mas vai fazer todo sentido. É uma conversa super natural. É, conversa dividida, assim como o Muro de Berlim, que é um assunto que tá fluindo naturalmente há pouco tempo, né?
Sim, exatamente, né, cara? Esse muro aí natural,
uhum,
que você tá falando aí do nosso podcast, ele é apenas uma pequena referência ao Muro de Berlim, que uhum, é o real, e o muro que foi construído, mas sabe por quê, né? Trazendo já uma curiosidade, ele foi construído, um dos motivos, na verdade, que vai diferenciar o Muro de Berlim das outras grandes muralhas, é que a ideia da muralha é o quê? O que você acha que a China fez aquela muralha? Pra galera não entrar.
Pro 5G não passar pro outro lado.
Famoso 5G. E além de 5G, as pessoas também não entrarem, né? Não invadirem.
É o que tu pensa.
Mas além disso, né? A situação real é que o Muro de Berlim, ele vai impedir as pessoas da Alemanha Oriental de saírem de lá. Olha que diferença.
E dá pra fazer grafite também, né? Grafite é arte, não é pichação. Que é uma outra curiosidade sobre o Muro de Berlim. E sobre todos os muros. Aliás, queria dar um recado aí pra todo o pessoal da polícia que pega o pichador e passa os pés na cara do pichador, não é legal.
Caraca!
O homem do picho, que grafite não é pichação, é grafite arte. Mas o cara, ele arranca a pontinha lá do negócio, que daí o policial não consegue esculachar, saca? Que a pontinha do spray, tu pode tirar, né? E aí se tu tira, se tu tá pichando uma parada na rua, pro policial não passar na tua cara, tu tira a pontinha e joga longe.
Aí a pontinha, ele não consegue?
Não, tu não consegue, tu não consegue tirar. Imagina, o spray, ele tá sem a partezinha da pontinha, tá só com um caninho.
Ah, inteligente.
Ah, só eu dou dica pra criminalidade também.
Isso é o engolir ponta do grafiteiro.
Exatamente.
Bem.
O que tu vai fazer nesses outros minutos que a gente tem que conversar aí sobre o episódio?
Eu tenho curiosidade. curiosidade, cara. Eu tenho curiosidade pra falar aqui. Olha só,
por essa primeira aí que o muro não era pra passar, isso aí foi complicado.
Não, cara, você que não entendeu certo.
Ah, curiosidade do muro. Uma coisa que ninguém sabe do muro é que faz o muro pra uma pessoa não passar pro outro lado.
Não, cara, não é isso.
Inclusive,
é
na China tem um murão muito grande, onde daí tem um monte de chinês que não consegue passar. Ô, professor. Ah, professor, isso aí...
Não é isso não, cara. É que era o seguinte, as pessoas inteligentes, os médicos, engenheiros, professores, os caras aí que gabaritados.
Os gaúchos.
Essa galera aí. Eles queriam muito sair, cara, da Alemanha Oriental, entendeu? E ir pra Alemanha Ocidental, porque na Alemanha Ocidental, eles com um diploma brabo, né? Na década de 40, 50, 60, era diferente do dia de hoje. Hoje em dia o diploma desse significa nada, mas naquela época significava muita coisa. Então o muro, ele serviu pra assegurar as pessoas dentro e não impediu o avanço, né? Então, as pessoas inteligentes da Alemanha Oriental, que era a Alemanha socialista, elas estavam confinadas.
Ah, tipo pros médicos cubanos não fugir. Cuba, só que Cuba exporta os médicos, né? Mas, tipo, é um lugar onde tem uma formação cultural, intelectual muito grande e o país, a região quer que fica aqui. Estudou aqui o dia que a gente fez, agora vai cuidar da gente. Mais ou menos isso.
Isso, exatamente. Pô, o cara se forma numa faculdade gratuita, né? Tudo pago pelo governo.
Então não é gratuito, mas beleza.
Não existe almoço grátis.
É.
Não, mas o argumento é esse, assim.
Argumento bosta. Eu que paguei as faculdades. Se é público, eu que paguei. Cara, tô certo ou tô correto?
Não, você tá correto. Que isso, cara? Você tá correto completamente.
Nada de graça, velho. Nada de graça. Compra o Twix ali. Podia ser menos de 20. Ele podia ser 90 centavos se eu tivesse que pagar a faculdade, vagabundo. Imposto.
Ah, meu Deus. Deixa eu, cara, é muita coisa. Sabia que teve um show do Bruce Springsteen lá?
Sabia. Cara, muito inclusive, é o show predileto. É o show do Bruce Springsteen lá. É uma das coisas que eu mais gosto da vida. Não tô ligado.
Ah, meu Deus, cara, o Nick é muito escroto.
Não, mas eu não conheço muito bem nem o Bruce Springsteen. Eu sei que ele tem uma fama, né?
É, não, o cara é muito grande e ele tocou pra 300 mil brothers. Muita gente no lado oriental, né, do Muro de Berlim, quero dizer. E ele fez até um discurso, porque, obviamente, a galera caiu em cima, né? Pô, o cara tá defendendo o governo ditador, né? E aí o argumento dele, de um discurso, ele falou: eu não tô aqui a favor ou contra qualquer governo. Eu vim aqui tocar rock para os berlinenses orientais na esperança que um dia todas as barreiras acabem. Então ele deu aquela cutucada. O menininho mandou aquela, não foi igual, né, aquele show do Pink Floyd que rolou aqui há pouco tempo, do Pink Floyd, que ele mandou um fora Bolsonaro mesmo, mas... né, ele também mandou a mensagem aí para a ditadura que existia na Alemanha Oriental. Porque a gente não tem medo de acusar,
Não tem medo.
Era uma
nada.
Ditadura.
Não tem medo de nada. Aqui eu disse podcast.
Eu tô aqui em casa? Eu tô aqui em casa? Nem que vai acontecer nada comigo mesmo.
A gente tem nem medo de colocar isso aí pro podcast ficar maior. Colocar esse trecho aqui. Vai ter medo dessa galera. Tomar no cu.
Ah, meu Deus, desculpa, gente. Tá muito, muito estranho fazer isso aqui. E a gente tá um pouco perdido.
Lembro vagamente. Um muro lá. Era isso aí. As tuas aulas são muito boas, mas o meu potencial de concentração é muito baixo. Sabe o que eu recebi um feedback do nosso podcast? Um feedback de uma pessoa que ouviu todos os episódios já, todos do Agosto. Não é editor, mas é uma outra pessoa. Pessoa muito especial. Beijo, Cis. Ela falou que ela gosta mais dos episódios quando a gente vai pra outros assuntos.
Olha só. Polêmico, né? Porque a galera normalmente não gosta.
Não, então, olha só. E aí eu lembro que tu é o cara, claramente, que se preocupa com isso. Se preocupa com a gente fugir demais do assunto.
Com certeza.
Mas o feedback dela foi que ela fixa muito mais na cabeça dela, ela acaba prestando atenção muito mais no assunto quando tem uma outra conversa sobre algo que nasceu daquele assunto, saca? Aí ela lembra, pô, os caras falaram do Bruce Springsteen, e aí começaram a falar de pichação e pichação, como eu sou um pichador e não sou esculachado, e aí ela lembra do Muro de Berlim.
Muito interessante, cara. Que maneiro. Eu realmente não fazia a menor ideia de que a galera gostasse. Eu sei que, assim, tipo, quando a galera gosta do podcast, a galera tá acostumada, né, da gente dar umas perdidas. Mas eu não sabia que, tipo, isso era pra algumas pessoas, um fato positivo. Que bom, cara.
É.
Um beijo pra ela aí também, essa pessoa aí. Que maneiro.
Muito bom. Muito delícia.
Essa é a história do Muro de Berlim.
Pra você que ficou até depois do episódio e tá ouvindo esse recadinho final que rola em todos os episódios, a maioria das pessoas não escuta, mas assim, ó, O Story Plus Brother precisa de você.
We need you.
Precisa de você. Precisa que você escolha o seu episódio favorito e repasse para um brother e poste no Instagram.
Por favor.
É verdade, é verdade. Então deixa para amanhã. Faz isso. Agora. Faz agora, seja o nosso líder. E não deixa de seguir o Story Plus Brother no Spotify, onde você estiver escutando aí. Todos os dias de agosto vão ter episódios, mas geralmente é toda quarta. Mas agosto é o agosto maluco aí, episódio ontem, vai ter episódio amanhã. É isso aí. Se quiser mandar um alô, o meu arroba é Alexandre Níquel, arroba Alexandre, eu esqueci meu nome de verdade, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E o meu arroba é arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. E eu vou deixar uma coisa clara aqui, Níquel, que eu tô me sentindo meio mal agora. Que eu bati muito na Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental também é cheia de problema também, hein? Olha só, você não precisa gostar de um pra odiar o outro, não. Você pode odiar os dois.
O bom é que ninguém escuta o final do podcast, então fica tranquilo.
Então é isso mesmo, então me odeie também, foda-se.
Tem um podcast que é só do Vitor. Então, se tu quiser dar um follow e falar mal, fala do outro podcast. Eu não tô junto. O Story Meia Hora, o que, que tem no Story Meia Hora, Vitor?
Story Meia Hora tem história em 30 minutos. São episódios curtinhos em forma de monólogo. Sou eu falando sozinho, rindo sozinho. Uma coisa até meio esquizofrênica, assim. E dando aula, né, cara? Eu falo de vários assuntos que a gente, principalmente, mais focado em assuntos de escola, de faculdades, a coisa um pouquinho mais voltada pra isso. Não é tanto de curiosidade em si. Então, se você quiser passar num belo de concurso, entrar numa faculdade, ou simplesmente tirar uma onda com seu sogro naquele jantar de domingo à noite, falando que você sabe ele não. Posso ter compartilhado um pouquinho demais sobre a minha própria experiência de vida, você pode ir lá ouvir e tudo mais.
Ou fica olhando fixamente pra tua sogra e deixa tudo desconfortável. Essa é a minha, essa é a minha dica. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.